Tua Rádio Alvorada apresenta Hora do Agricultor. Luiz Carlos Rodrigues de Lima.
Alô, ouvintes, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Hora do Agricultor com o patrocínio da Agropecuária Irmãos Ruá, Oral Unique, Aliança Variza, Sebem Indústria e Comércio de Cereais, TRR Tradição e Gambato Ford. 29 de maio de 2026, sexta-feira.
Previsão do tempo.
Vamos saber como se comporta o tempo hoje e nos próximos dias. As informações são da meteorologista Kátia Valente.
Olá, amigos e ouvintes. Nesta sexta-feira, nós temos bastante umidade sobre o Rio Grande do Sul. Devemos ter chuvas em todas as regiões do estado, mas os maiores volumes e até a possibilidade de um temporal aqui e outro ali ficam mais concentrados na metade norte. Aqui na nossa região, a gente está mais assim, digamos que no limite entre as chuvas um pouquinho mais expressivas do norte e os chuviscos das áreas da metade sul. Então, por aqui nós vamos ter um dia, uma sexta-feira com muita nebulosidade, volta e meia pode ter sim uma pancada e outra por aqui. As temperaturas não oscilam muito e isso vem sendo observado ao longo desses últimos dias. As máximas previstas para a tarde de hoje oscilam entre 18 e 19 graus, não deve passar disso. Para amanhã, sábado, seguimos com bastante umidade. A condição, assim, até de aqueles temporais mais isolados diminui bastante nas áreas mais do norte e noroeste. Resta agora é uma umidade e justamente aqui na nossa região também vamos ter um sábado úmido, ou seja, com bastante nebulosidade, volta e meia pode ter algum chuvisco por aqui. As temperaturas oscilam na faixa dos 14, 15 graus pela manhã e a máxima é na faixa dos 20 graus no período da tarde. E aí no domingo nós vamos ter um dia, a nebulosidade diminui, ainda vai persistir muitas nuvens por aqui, mas a umidade diminui, ou seja, no domingo a gente não deve ter chuva, mas também longe de ser aquele domingo ensolarado, né? E as temperaturas vão ficar na faixa dos 13 graus pela manhã, 13, 14 graus e máximas entre 19 e 20 à tarde. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Muito obrigado, Kátia.
Na Hora do Agricultor, entrevista.
E hoje nós estamos recebendo aqui no programa a visita da Patrícia Dalmoro, engenheira ambiental, e a Tainá Cardoso Nadim, advogada. Elas atuam no Sindicato Rural de Marau e o nosso tema são as questões ambientais ligadas ao setor agro. A Patrícia, boa tarde.
Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada.
A Tainá Cardoso Nadim, advogada, boa tarde.
Boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, eu inicio conversando com a Patrícia, ou perguntando para a Patrícia, quando falamos em infração ambiental no meio rural, o produtor pode responder em mais de uma esfera ao mesmo tempo? É a pergunta, né? O que significa na prática a chamada tríplice responsabilidade ambiental?
Exatamente, Luiz Carlos. Hoje em dia, a gente tem muito a questão do mapa biomas e de questões ambientais relacionadas, né, ao produtor rural. Então, quando é detectado alguma infração ambiental, o produtor ele pode responder nas três esferas. Então, a gente tem a esfera administrativa, que é a esfera onde eu, como engenheiro ambiental, atuo mais, né, na defesa do produtor. Tem a esfera civil e a esfera criminal daí.
Sim, eu até quero que complemente esse assunto a advogada Tainá.
Sim, Luiz Carlos, é uma dúvida que a maioria dos produtores tem, né? Eles chegam até nós e nos perguntam, mas eu suprimi a vegetação e agora vou ter que responder em três esferas. E realmente é isso que acontece. Dentro do direito ambiental, a gente tem o que a gente chama da tríplice responsabilidade. Então, o mesmo fato, né, o produtor cometeu aquele mesmo fato, suprimiu aquela vegetação, ele pode responder em três esferas. Na administrativa, então, por exemplo, lá junto à FEPAM, na criminal e na civil. Quando a gente fala da esfera administrativa e na criminal, a gente está falando de uma forma de punir aquele tipo de dano ambiental que foi cometido, né? E quando a gente fala na esfera administrativa, a gente fala de uma questão para indenizar aquele dano, né? Então, ele vai recuperar aquele dano e vai indenizar aquele dano. Na esfera administrativa, é sempre importante a gente, né, falar até a parte, a gente deixa bem claro, que o que, que é os cuidados que o produtor rural precisa ter. Quando ele recebe uma notificação, aquele auto de infração que vai dizer o dano que ele cometeu, ele tem 20 dias, né, 20 dias para apresentar uma defesa.
Uhum.
Então, por isso que é importante sempre receber a notificação, já buscar uma, né, uma opinião, enfim, um profissional para fazer a análise daquela constatação que foi feita pelos profissionais, seja fiscais do administrativo, ali pela prefeitura, seja pela Patran, né?
Sim.
E buscar sempre antes, porque a gente tem o prazo de 20 dias para defesa e um prazo de 10 dias para conseguir a redução da multa de 50%.
Tainá Cardoso Nadim, advogada, aí falando, hoje com esses recursos todos para o produtor rural, fica até um pouco difícil ele dizer que não cometeu este ou aquele erro.
Exatamente, Luiz Carlos. E esse ponto que a Patrícia trouxe é bem interessante, porque nós tivemos um caso, né, Patrícia, de um produtor que ele suprimiu os eucaliptos, houve uma denúncia, a Patran foi até a propriedade dele e ele recebeu tanto uma multa administrativa quanto na esfera criminal ele também está respondendo. Ele fez tudo certinho, ele foi à madeireira lá, retirou, né, a madeira, ele tem as notas, inclusive o CAR dele, que é o Cadastro Ambiental Rural, também estava constando que aquela parte da vegetação era eucalipto.
Uhum.
Só que o que acontece? Quando o pessoal né, normalmente quem vai fiscalizar faz através de satélites, eles não conseguem identificar que tipo de vegetação é. Então, por exemplo, eles visualizando de cima, eles não conseguem visualizar que é eucalipto, né? Então, a gente, nesse caso, a gente fez a defesa dele no administrativo e também fez a defesa dele no criminal, que ainda está na fase da delegacia. Então, ainda está ali na parte de investigação, né? Enfim, não foi concluído ainda a investigação, né? Mas é um caso que ele tinha, enfim, tem todas as comprovações, né? Que realmente o que ele suprimiu foi eucalipto.
Mesmo, né, sendo planta exótica, tem que haver a licença do meio ambiente para a derrubada da árvore?
Sim, em alguns casos, sim.
No caso de eucalipto também?
Eucalipto também, principalmente se ele está em área de preservação permanente.
Diante de todas essas leis aí, Tainá, ou mesmo a Patrícia, diria que por parte das autoridades é muita exigência para dificuldade até do proprietário de terra cumprir? Patrícia, ou a Tainá?
Na realidade, Patrícia, hoje em dia está bem complicado, assim. As exigências estão cada vez maiores, né? O produtor, então, tem que ter um cuidado redobrado antes de fazer qualquer supressão de vegetação, enfim, lá na propriedade. A gente teve um caso recentemente também que ele nos procurou para buscar uma alternativa, né? Ele recebeu uma lenha de um vizinho. O vizinho derrubou lá o mato, um pedaço de mato, e deu uma lenha para ele. Nesse meio termo, ele recebeu uma denúncia. A Patran bateu lá e encontrou uma lenha nativa, né? Vegetação
angico,
provavelmente tinha junto, né? Lá na propriedade dele.
Uhum.
E é visível, né? Quando se trata de desmatamento, assim. E pediram qual que era a origem. Só que ele, claramente, não dedurou, né, o vizinho.
Sim.
Mas ele foi autuado, vai responder nas três esferas por ter recebido uma lenha.
Sim, esse que recebeu a lenha, ele foi autuado independente de ser dele ou não a terra?
Exatamente, foi autuado independente.
É,
porque
como?
Ele foi identificado na propriedade dele uma lenha, né, oriunda de desmatamento. Que é, nesse caso, a gente cita, assim, um exemplo, né, Houve um roubo na cidade, né, de um bem e uma pessoa comprou aquele item roubado? Mais Sim. ou menos nesse sentido, né? Ele acaba respondendo da mesma forma.
Realmente, Tainá, é complicado para o produtor aí com tanta lei, tanta exigência, né?
É complicado, Luiz Carlos. E outra coisa que é importante também a gente tratar e deixar claro é que o seguinte, muitas pessoas me perguntam quem que responde. Né? Quem que responde o processo? É só o proprietário? Eu vou responder independentemente se tem prova, se não tem prova. E aqui a gente diferencia, porque quando a gente trata do administrativo e criminal, a gente precisa ter provas de que foi aquela pessoa que cometeu aquela infração, tá? Uhum. Quando a gente vai para a esfera civil, aí a gente tem uma responsabilidade objetiva, que a gente chama. Então, ali, independentemente do dolo ou da culpa, vai responder. Porque uhum. a gente tem o que a gente chama de responsabilidade próter rem. Ou seja, o dano ali, ele é vinculado ao imóvel, né? Então, a pessoa vai responder. E aí entra uma dica também. Sempre cuidar quando vai se comprar uma propriedade rural, né? Uhum. Eu sempre digo isso. Faça uma busca, então, para verificar se não existe a área embargada, se aquele vendedor, né, o proprietário, não tem algum processo, está com algum processo vinculado ali à propriedade, porque às vezes você acaba comprando além da propriedade um problema. Uhum. Né? Isso a gente já viu casos também. Então, tome esse cuidado. Ah, vou comprar ali a propriedade do meu vizinho. Dá uma olhada, não custa nada, vai lá, conversa, dá uma pesquisada, vê se não tem um embargo, se não tem uma supressão, enfim, vê se está tudo certinho com a questão ambiental da propriedade também.
É muito importante essa sua orientação aos proprietários de terra. Tainá, Patrícia, com a permissão de vocês, um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Hora do Agricultor.
Este programa é patrocinado pela Agropecuária Irmãos Ruá, Oral Unique, Aliança Variza, Serviço de Táxi, Transportes e Cultivo, Ligue 9-9983-0437. Sebem Indústria e Comércio de Cereais, tudo para o plantio de inverno. TRR Tradição, a energia que te move, e Gambato Ford, a sua concessionária Ford Norte Noroeste Gaúcho.
Na tua rádio, Hora do Agricultor.
Estamos de volta hoje conversando com Patrícia Dalmoro, engenheira ambiental, e Tainá Cardoso Nazim, advogada. Elas atuam no Sindicato Rural de Marau e o tema são as questões ambientais ligadas ao setor agro. No bloco anterior, tanto a Patrícia quanto a Tainá falaram aí sobre os reveses, os caminhos que o produtor, o proprietário de terras tem que seguir para também acompanhar as leis relacionadas ao meio ambiente. Mas agora, nesta segunda parte, a pergunta, eu já coloco no ar o assunto, que é o PRAD, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. Patrícia, Tainá, fiquem à vontade.
É, Luiz Carlos, hoje em dia, então, assim, no momento que o proprietário, ele for, né, foi identificada a infração, ele foi chamado pela esfera administrativa, né, recebeu lá a visita da Patran ou a visita dos fiscais aqui do município, ele tem que recuperar o dano que ele causou. Claro que primeiro é feito todo um levantamento, um estudo para ver, identificar se houve mesmo, né, o dano. Identificado o dano, ele tem que fazer um projeto de recuperação de área degradada. Então, ele tem que recuperar o dano que ele causou lá na propriedade.
Certo. E por falar em recuperar danos, nada a ver com as chuvas fortes que ocorreram aí no ano passado, né? Que levou boa parte da parte dos adubos da terra. Isso aí é uma história à parte.
Isso, é uma história à parte, né? Mas aproveitando que tu comentou né, esse assunto, o produtor rural que identificou, né, lá um temporal na sua propriedade e derrubou vegetação, não é simplesmente ele ir lá e querer aproveitar aquela madeira que caiu com o temporal para fazer lenha. Uhum. Né? Tem todo um processo também que ele tem que ter um cuidado. Por exemplo, derrubou, fez lenha, bateu uma fiscalização, como que ele vai provar que aquela lenha que ele tem lá é oriunda de um temporal?
Quais os principais erros, antes de tudo isso, que os produtores cometem ao receber uma atuação?
Normalmente, Luiz Carlos, é não procurar uma orientação técnica, então não buscar dentro ali se é o administrativo 20 dias para buscar ver se a gente vai fazer uma defesa ou se vai buscar uma redução da multa já, apresentar um PRAD junto com um técnico, né? Normalmente é isso. E normalmente também o que acontece? Porque não existe uma regra. Às vezes a pessoa vai receber primeiro a parte criminal, então vai receber ali uma notificação, né? O pessoal da delegacia vai chamar para ir lá prestar os seus esclarecimentos, né? E não ter esse cuidado de ficar verificando se existe um procedimento no administrativo também. Porque normalmente o produtor, ele não recebe a notificação em casa, então ele tem que ir no correio buscar, né? Então a gente tem esse problema também da cientificação deles, né? Então, a maioria do problema é isso. Às vezes a gente pega o caso, já perdeu o prazo, né? Às vezes a gente consegue, às vezes pedir uma reabertura de prazo, mas aí não consegue o desconto de 50%. Enfim, vai depender do caso. Porque tem casos que vale a pena fazer a defesa. A gente consegue, por exemplo, a conversão da multa em recuperação do dano, né? Consegue comprovar, muitas vezes, a hipossuficiência daquele produtor rural que não tem condição de pagar aquela multa. Então, a gente pode propor uma alternativa diferente, né? Então, que nem a gente fala, sempre tem que analisar o caso concreto, né? E hoje, assim, a fiscalização, ela é muito intensa. Então, ela atinge várias situações. Uma coisa que eu e a Paty gostaríamos de falar também é a questão do financiamento. Nós temos uma nova resolução, né, que saiu, que ela vai impactar diretamente nos financiamentos, no custeio. Então, o que vai acontecer? Né, o agente financeiro tem uma data, depois eu vou falar, mas é a partir de... Vai depender dos módulos fiscais, né? Quatro módulos fiscais a partir de 2008, a princípio, né? Que é a maioria daqui da nossa região, né? Os produtores costumam ter de menos que quatro módulos fiscais, um pouquinho mais. Então, os agentes do banco, eles vão acabar também sendo agentes ambientais, fiscalizadores ambientais.
Sim.
Então, eles vão acabar cruzando dados, né, de imagens de satélite com o CAR, com o SICAR, né, e aí vão verificar o quê? Essa área tem supressão de vegetação? Tem embargo? Se tiver, não vai liberar o financiamento. E aí o que acontece? Muitos produtores nem sabem que aquela área está embargada. E aí é um problema bem grave, que até a gente estava discutindo sobre isso, porque... Ok, a gente vai ter uma fiscalização mais severa, vai impactar no financiamento também. Mas no meu ponto de vista, a gente já tem um adiantamento da punição para o produtor, que já passa por monte de situação difícil.
Já infracionou, já cometeu a infração.
E às vezes ele não cometeu a infração, porque tem outro problema também, né, Paty? Às vezes a gente tem erro no CAR. Então, às vezes, aquele produtor fez o CAR, que ele é autodeclaratório, né? Você autodeclara a vegetação que tem ali, enfim. E, às vezes, a pessoa que fez, ou enfim, por algum engano, colocou que era vegetação ou que era, enfim, outra coisa, e não é.
E não é.
E aí, pega pelo satélite, às vezes, embarga aquela área que não é. Aí, você tem que comprovar que não é. Então, assim... É bem complicado, sabe? Então, essa questão da nova resolução, ela vai trazer um problema para o produtor rural, porque, enfim, muitos casos não é o caso real, e aí a gente vai precisar comprovar. Muitos casos só vai sair o embargo ou o financiamento quando a gente comprovar a aprovação do PRAD, né, tiver a liberação. Então, assim, vai ser outro, digamos assim, outro problema que a gente vai precisar enfrentar, né?
Bom,
ainda não vimos nada na prática ainda, né? Porque não entrou em vigor, mas é algo que está previsto para começarem já a fazer, né?
Muito bem. Bom, diante de toda esta situação, que se recomenda ao proprietário de terras que trabalhe direitinho, seguindo todas as exigências, para depois chegar lá no banco e ter o recurso que necessita. Vocês, quando necessário, podem ser consultados no Sindicato Rural?
Isso mesmo, Luiz Carlos. Se necessário, né, qualquer orientação, a gente está à disposição, tanto eu quanto a Patrícia, né, ou busquem, né, um advogado da sua confiança ou um engenheiro agrônomo também, né. É importante ter a orientação, isso que a gente sempre diz. É importante obter a orientação. Eu já digo, o produtor rural, ele sofre em tantos problemas, a gente tem tantas fiscalizações, a gente tem a questão dos impactos climáticos, a questão das frustrações de safra que vem acometendo eles também. Então, a questão ambiental também é outro ponto delicado. Então, assim, o que a gente puder evitar de problema, né, é o mais interessante. Trabalhar com o preventivo, que eu digo, né?
Então, na dúvida, é só chegar no Sindicato Rural, no endereço de sempre, né? Na parte térrea da Câmara de Vereadores.
Isso mesmo, Luiz Carlos. Então, agradecendo o espaço, né? Agradecendo os ouvintes. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho sobre esse tema que é muito discutido, que gera muitas dúvidas, né? Uhum. E estamos à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. A gente está às ordens.
Muito obrigado mais uma vez. No programa de hoje, conversamos com Patrícia Dalmoro, engenheira ambiental, e Tainá Cardoso Nadim, advogada, que prestam seus trabalhos no Sindicato Rural de Marau. O assunto de hoje, questões ambientais ligadas ao setor do agro.
Mercado Agrícola.
Agora vamos acompanhar as informações da Ana Lúcia Jacomini com o Mercado Agrícola.
E nós iniciamos com as cotações dos grãos comercializados em sacas de 60 quilos. A soja, R$ 115,00. O milho, R$ 58,00. E o trigo, R$ 66,00. Demais produtos: boi gordo, R$ 12,50 ao quilo vivo; vaca gorda, R$ 10,50 ao quilo vivo; suíno tipo carne no preço integração, R$ 5,90 ao quilo vivo; suíno tipo carne no preço particular, R$ 5,74 ao quilo vivo; e o leite padrão, de acordo com a Emater, comercializado na região, com o menor preço referência, em R$ 2,28 centavos ao litro. Ana Lúcia Jacomini para a Tua Rádio.
Muito obrigado, Ana.
A Tua Rádio Alvorada apresentou Hora do Agricultor.
E assim encerramos a apresentação de hoje da Hora do Agricultor, patrocinada pela Agropecuária Irmãos Ruá, Oral Unique, Aliança Variza, Serviço de Táxi ou Transporte Executivo, ligue 9-9983-0437, Sebem Indústria e Comércio de Cereais, tudo para o plantio de inverno, TRR Tradição, a energia que te move, e Gambato Ford, a sua concessionária Ford Norte e Noroeste Gaúcho. Hora do Agricultor volta segunda-feira ao meio-dia. A todos boa tarde e um bom fim de semana.